Olá, ouvintes do programa Reggae Inbox. Mais uma vez, super feliz pela oportunidade de estar compartilhando com vocês novas situações, novidades acerca da acessibilidade da inclusão nessa nossa coluna semanal Resiliente, Consciente, onde a gente tem podido aprender muito sobre essa área da acessibilidade da inclusão por meio dos nossos entrevistados que a cada semana estão nos engrandecendo com grandes possibilidades de conhecimento para todos nós acerca de temas diversos relacionados às duas áreas, acessibilidade e inclusão. Hoje eu vou conversar com o professor João Mendes Filho. Estamos no Rio de Janeiro, como vocês ouvintes já sabem, né? O João é professor em uma universidade e, como sempre eu faço, eu deixo o meu entrevistado se apresentar, porque é melhor a gente falar das nossas próprias estruturas para que os ouvintes nos conheçam. Então vou dar um alô. Alô, João, tudo bem?
Alô, tudo bem, Verônica.
Você está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem, sem problemas.
Então vamos lá, meu amigo. Traz para nós um pouco do panorama da sua atuação como docente, como professor universitário. Conta um pouquinho também da sua história de vida, para que os nossos ouvintes possam conhecer você um pouco melhor.
Tudo bem. Bom, eu já estou participando da terceira idade, né? Então já tenho uma experiência de vida e uma experiência profissional bastante ampla, vamos dizer assim. E eu sempre fui professor na minha vida profissional. Tive algumas outras inserções em outros ramos, mas nunca deixei o magistério de lado. Sempre trabalhei com o ensino fundamental, ensino médio, e depois, em determinado momento, fui para o ensino superior. Nesse meio tempo, com o ensino de língua portuguesa, língua inglesa, metodologia da pesquisa e didática do ensino superior, eu me deparei com um problema de uma infecção que apareceu de repente, e essa infecção bacteriana, ela interferiu na minha visão, porque ela alterou a questão do nervo óptico, e eu, de repente, de um momento para o outro, eu perdi a visão, né? Perdi a visão do olho esquerdo total, e do olho direito eu permaneci com uma base de 30% de acuidade visual. E tinha dois motivos, duas possibilidades, né? Ou eu sentava e chorava, ou eu partia para frente e ia me superar diante daquilo que sobrou. E, obviamente, a segunda opção era a melhor. E com isso, então, eu continuei a trabalhar, continuei dentro de sala de aula, já estava me aposentando, já tinha me aposentado no ensino fundamental, estava me aposentando também no ensino médio, mas continuei no ensino superior e aí já tinha uma experiência dentro da educação à distância, através da utilização das tecnologias, do computador e tudo mais, e dei continuidade a isso porque os 30% que me sobraram da vista direita, eles me possibilitam trabalhar com computador. Então, eu consigo ler, eu consigo atuar, eu consigo digitar. Então, com isso, eu continuei e fiquei, como atualmente, basicamente trabalho ainda com educação à distância numa universidade aqui, pego o Brasil inteiro, mas situada aqui no Rio de Janeiro.
João,
é uma outra experiência, né, que foi paralela, como eu sempre fui muito chegado à cozinha, à culinária, eu tive a oportunidade de fazer uma atualização, mas uma reabilitação, né, dentro da... que é tudo novo, né, você de repente enxerga, daqui a uma semana você está sem a visão, e você precisa se adaptar a uma realidade, a uma nova realidade. Eu fiz uma readaptação, uma reabilitação, melhor dizendo, e dessa reabilitação, que foi assim, um processo bastante rápido, eu fui chamado para fazer uma oficina de culinária com deficientes visuais. E com isso, então, uma coisa já há 9 anos vem se desenrolando, E eu venho trabalhando com grupos pequenos dentro de uma instituição aqui no Rio de Janeiro que atua exatamente com deficientes visuais e cegos, né? A gente sabe que tem uma diferença entre cego e deficiente visual. E eu venho desenvolvendo esse trabalho de oficinas culinárias que tem sido assim, um sucesso bastante considerável.
Uhum.
Não só para eles, porque tem a oportunidade de desenvolver um dom, uma capacidade que muitas vezes eles nem sabiam que tinham, mas da minha parte, né, daquilo que me toca, é extremamente importante para você saber que você pode servir as pessoas, você pode dar uma ajuda às pessoas independente da sua condição.
Uhum.
E a minha apresentação rapidinha aí seria essa.
Certo. João, eu vou segmentar um pouco as suas informações e até justificando um pouco para o nosso ouvinte o porquê dessa nossa troca. No ano de 2012, a nossa presidente da República, Dilma, ela promulgou uma lei onde incluiu nas universidades, possibilitou nas universidades federais o acesso a um grupo, né, específico de pessoas, o que se chamou de lei de cotas, que seria o acesso a pessoas pretas, pardas e indígenas ao nível superior. E recentemente, em dezembro do ano passado, para ser mais específica, no dia 28 de dezembro de 2016, o nosso presidente Temer baixou também uma nova lei, a 13.409, onde ele inclui nessa lei de cotas as pessoas com deficiência. Então, justificando para o nosso ouvinte o porquê desse nosso encontro de hoje, na verdade, as instituições públicas federais estão na iminência de receber, a partir do segundo semestre de 2017, esse novo grupo de cotistas, que é assim que são chamados, né? De acordo com as estatísticas do MEC e das estatísticas da universidade onde eu estou atualmente, né, a UFRJ, hoje, depois nas estruturas pós-ENEM e SISU, a gente tem um ingresso na universidade dividido praticamente igualitariamente entre cotistas e não cotistas, ou seja, 50% dos alunos que ingressam hoje na UFRJ são cotistas. Os outros 50 são pessoas que têm um acesso à universidade não por meio das cotas, né? E agora, nesse grupo de cotistas, a gente vai incluir também as pessoas com deficiência. Então, por que eu quis muito conversar com você? Porque você tem duas perspectivas de vida que ajudam a gente a refletir um pouco sobre esse momento que a gente vai viver a partir de agora. O primeiro, que você é um docente, né, universitário, que numa parte de num determinado momento de sua vida viveu com o que a gente chama de sem nenhum tipo de limitação ou deficiência. E depois você passou a experienciar esse seu cotidiano já convivendo com a perda da visão, mesmo que parcialmente. Você é uma pessoa com baixa visão, não é isso?
Exato, perfeito.
Pronto. E aí, duas coisas que... E como professora, a gente também está sempre se atualizando. Então, há momentos da nossa vida que a gente está também do outro lado, como discente, como aluno, né?
Exato.
Então, eu queria te ouvir, João, nessas duas estruturas. Com relação à lei de cotas, que hoje amplia a possibilidade de acesso para o aluno com deficiência por meio dessa legislação, qual é o seu pensamento, primeiro, como professor, com relação a essa nova possibilidade de acesso para esse grupo? E depois, eu queria conversar sobre o seu olhar como aluno com deficiência. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a sua opinião com relação a essa ampliação da lei de cotas também para pessoas com deficiência?
Olha, Verônica, é uma questão bastante complexa que ainda gera bastante discussão e bastante polêmica em todos os meios, né? A questão das cotas. Eu, particularmente, pela minha experiência de vida, pelo meu olhar, né, sobre essa questão toda, eu acho que a coisa tinha que ser vista numa situação muito mais ampla, né? Eu não posso entender que uma pessoa, ao chegar à universidade, ela tenha que ter privilégios ou facilidades por ela ser dessa ou daquela, ter essa ou aquela característica, né? Por ela ser deficiente ou não, por ela ser de uma determinada raça ou não. Eu acho que ela tem que ter condições desde a base para chegar num momento de profissionalização, de aprofundamento de seus conhecimentos, da sua preparação para a vida, ela tem que chegar em condições de igualdade. Não é porque o indivíduo é deficiente visual, ou deficiente auditivo, ou motor, enfim, que ele deve ser privilegiado para ingressar numa universidade. Eu acho que intelectualmente ele tem que estar equilibrado e equiparado a todos os outros, né? Porque a universidade, qual é a função dela? Ela prepara, ela forma profissionais, né? E aí eu fico me perguntando, tudo bem, né, se um deficiente visual, vamos pegar como modelo aí o deficiente visual, se um deficiente visual teve a oportunidade de chegar à universidade, vai sair um profissional da área que for, ele sai um profissional, ele tem que dar conta daquele conhecimento e daquela aplicação do que ele adquiriu como formação. Né? Uhum. Independente dele ser um deficiente visual, dele ser um deficiente físico, dele ser um negro, dele ser um índio, ele vai ter que dar conta daquilo. Eu não vou escolher um dentista, por exemplo, para fazer um tratamento dentário em função da cor da pele desse profissional, do estado físico que ele apresenta. Então, eu acho que a minha grande preocupação não é a política de cotas para a entrada na universidade. A minha grande preocupação, a minha grande crítica, o que foi inclusive parte do tema da minha pesquisa quando estive preparando o meu mestrado há muito tempo atrás, era a qualidade da escola fundamental. O que que essa escola fundamental está fazendo com o indivíduo normal, com o indivíduo negro, com o índio, com o deficiente visual? Enfim, né? O que que ele está permitindo, possibilitando de acessibilidade para essas pessoas especiais? O que que ela está possibilitando de condições para que esse indivíduo se habilite efetivamente em condições de competir na sociedade sem o viés do puxa-vida, do coitadinho, enfim, né? De um privilégio especial pela condição que ele tem. Uhum. Porque parte-se do princípio que, independente da cor, da origem, da deficiência, a capacidade intelectual é a mesma.
Uhum. Eu vou aproveitar, João, esse seu gancho que você está colocando da questão das estruturas de acesso serem então favorecidas a todos, né? Que é a sua leitura e a minha também. Eu acho que na medida em que a escola ela oferece ao aluno possibilidade de acesso, de acesso técnico e teórico, que eu estou dizendo, não é a possibilidade de acesso para o ingresso, como a lei de cotas promove, né? E aí eu vou puxar um pouquinho essa carne para mim, essa brasa para minha sardinha, já que eu também sou da área da gastronomia, né? Uhum. E eu tenho refletido muito sobre isso, sabe, João? E aí vou aproveitar para beber da sua fonte de aprendizado com a sua oficina na área de culinária que você desenvolve com alunos com deficiência visual. Eu tenho pensado muito na diversidade dos tipos de deficiências que nós temos que refletir para dizer que nós vamos, de fato, criar mecanismo de acesso para todos. Então, por exemplo, quando eu penso na gastronomia, penso nas aulas teóricas, eu entendo que nós precisamos, nós docentes, Precisamos aprender a estruturar um PowerPoint acessível, né? É, fundamentado no desenho universal, com alto contraste, com as fontes em tamanho maior. Precisamos estruturar as provas com uma estrutura diferenciada para a pessoa com baixa visão e que certamente vai favorecer muito mais também aos outros alunos que também não são acometidos por esse tipo de limitação. É, mas eu fico pensando no caso da culinária, né, na parte prática da gastronomia, nos equipamentos de cozinha. Lá na sua oficina, você fez alguma adaptação nos equipamentos ou você utiliza os equipamentos que todo mundo tem acesso? Por exemplo, eu entro numa loja de eletrodomésticos, o fogão ele tem o mesmo padrão de altura, de largura, e isso tem uma padronização industrial. Todo fogão, na grande maioria das vezes, tem a mesma altura, o mesmo tamanho, o de 4 bocas, o de 6 bocas, sucessivamente. Assim, o freezer, a geladeira, né? As panelas. Existe algum equipamento específico que você utilize no seu curso? Ou você também trabalha com as estruturas que estão disponíveis no mercado para todos?
Não, olha só, Verônica, é bom a gente deixar claro que o trabalho que nós desenvolvemos lá é um trabalho de oficina, né, que a gente chama de oficina de culinária. E o que acontece é que nós improvisamos um espaço que nós temos lá disponibilizado para esse fim. É um espaço pequeno, nós trabalhamos com um grupo pequeno a cada vez e nós não temos absolutamente nada adaptado. Primeiro porque o objetivo maior é dar condições àquelas pessoas que estão ali, que são deficientes visuais ou que são cegas, de desenvolver uma outra possibilidade, que é a possibilidade dentro da culinária, ou para benefício próprio, benefício familiar dentro de casa, ou até mesmo, e isso tem acontecido lá, para que as pessoas possam dali produzir alguma coisa. Mas não há o objetivo de adaptar o espaço para que eles possam trabalhar, porque na casa deles, se eles forem fazer, eles dificilmente vão ter essa possibilidade de adaptação. Então, nós não estamos preocupados com essa adequação ou adaptação às condições de cada um. Nós utilizamos um fogão normal. Eu, inclusive, costumo brincar com eles, né, no primeiro encontro que eu faço com o grupo, que são sempre grupos pequenos, de 4, 5 pessoas de cada vez. Eu costumo brincar com eles o seguinte: olha, cegos aqui somos nós, as facas não são. Isso aí já ficou assim bem marcado com todo o trabalho que a gente desenvolve lá. Porque não adianta você querer uma faca que não corte dedo, né? A faca que corta cebola, que corta carne, que corta tomate, ela também corta dedo, ela também fura, ela também espeta. Então, não adianta a gente querer trabalhar na cozinha com uma faca que tenha características diferentes, não existe, uhum, né? Pelo menos que eu saiba, não. Agora, existem cuidados que nós temos que tomar muito sérios com relação a isso. Então, por exemplo, a forma de cortar, de picar uma cebola, vamos dizer assim, para fazer um tempero, ela tem determinadas características para que você minimize a possibilidade de acidente. Né? Na hora que a gente vai para o fogão, eu sempre falo com eles: olha, muito cuidado, vamos utilizar as bocas de trás, evitar as bocas da frente, porque você tem mais possibilidades de controlar o que está acontecendo. Enfim, e aí vem detalhes do dia a dia que nós vamos lançando mão para evitar esses possíveis acidentes. Uhum. Mas realmente nós trabalhamos com a realidade que tem. Por quê? Porque ao chegar à casa deles, e eles vão fazer, vão reproduzir aquele doce, vão reproduzir aquele salgado, aquela comida, aquele assado, eles vão ter que reproduzir dentro das condições que eles têm em casa, que elas não são normalmente adaptadas.
Uhum. João, eu tenho uma curiosidade. Nessa oficina de culinária que você desenvolve, o grupo de alunos, ele é composto, na sua maioria, por homens ou por mulheres?
Olha, é até engraçado. Normalmente os grupos são mistos, tá? São, como eu falei, são 4 a 5, mas de um modo geral são mistos. Mas curiosamente nós mudamos o grupo de 6 em 6 meses, tá? O critério é que quando eles têm alta da reabilitação, processo normal feito lá na instituição, e aí eles têm então a oportunidade de participar de oficinas, não só de culinária, como outras oficinas extras que tem. E aí, a cada período, há uma curiosidade muito grande. Existem períodos onde só mulheres participaram. Outros períodos, mais mulheres do que homens. Outros, só homens, só rapazes participaram. E o que eu acho muito interessante é que, de um modo geral, não é uma regra, mas de um modo geral, os homens que participam, na verdade, nunca tinham entrado numa cozinha com a intenção de cozinhar. E para eles é assim, uma novidade muito grande. E de um modo geral, são os que mais se empenham, são os que mais produzem, né? Porque eu cobro muito deles o seguinte, eles vão fazendo a cada semana ou a cada período, eles vão fazendo determinadas receitas. E eu cobro depois que eles tenham feito aquilo em casa,
uhum,
para atender a família, né? E eu quero saber a opinião que a família teve.
Certo.
E é muito interessante, porque falar, ainda mais estamos chegando perto do Dia das Mães, mãe é uma coisa muito séria, né? E em especial mãe de um indivíduo deficiente visual, né? Pelo motivo que for.
Sim.
E aí quando elas veem, né, que elas nunca permitiram, muitas delas nunca permitiram que o filho pegasse numa faca ou chegasse perto de um fogão. E eles vão para uma oficina e voltam cozinhando, usando faca, usando fogão, usando tudo, e elas ficam assim, impressionadas com o que eles tiveram a capacidade de desenvolver.
Uhum.
Só fazendo um parêntese, eu nesse período agora, nesse semestre, eu tenho um aluno que ele, pouquíssimas vezes na vida, ele teve a oportunidade de pegar numa faca. Então é até interessante, eu até mexo com ele, porque às vezes para cortar alguma coisa, ele pega a faca, ele coloca em cima da cebola, por exemplo, mas ele não sabe qual é o movimento que ele tem que fazer para cortar aquela cebola.
Certo.
Então é um aprendizado totalmente novo, totalmente inusitado, né, dentro da visão normal do que usar uma faca é uma coisa que nós fazemos no dia a dia.
Uhum. E totalmente necessário, né, João?
Totalmente
porque
necessário, sem sombra de dúvida.
É, porque produzir o seu próprio alimento faz parte também de um processo de autonomia que é inerente a todo ser humano, né? Você, quando dá conta de si mesmo, e a gente se alimentar é parte desse processo, você ganha novas possibilidades. E o seu empoderamento se transforma, né, João?
Com certeza. E uma coisa que eu quero destacar, que também acho, já que eu mencionei o grupo que está dessa vez agora, e que predominantemente são rapazes, a troca que eles fazem é muito grande, porque eu tenho um quase que cego total. Ele tem um percentual de visão muito pequeno. Tem esse outro que tem também um percentual muito pequeno, que nunca pegou em faca, é um rapaz mais novo e tal. E o outro mora sozinho. Então, ele, apesar de morar num local onde ele está rodeado de parentes, ele tem a casa dele, não sei em que condições, mas ele tem a casa dele e mora sozinho. Ele cuida da roupa dele, ele cuida de tudo que é dele, da comida, inclusive. Então, ele tem a possibilidade de passar as experiências que ele tem para o outro que tem uma condição totalmente diferente.
Uhum.
Quer dizer, a condição de deficiente é igual, é no mesmo nível. Mas a condição de experiências de vida são totalmente diferentes. E como a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Esse rapaz que não tem, não sabia ainda nem pegar uma faca e agora está começando a aprender, ele pega também experiências com o outro que, apesar de deficiente, vive sozinho e dá conta de todas as suas necessidades.
Sim. João, uma questão também que eu gostaria muito que você abordasse nesse sentido, a gente está falando que a gente está se aproximando do Dia das Mães, né? E estamos falando de família. Nesse aspecto, com relação à educação e às possibilidades de aprendizado, como é que você vê o papel da família nesse momento de dar ao outro a liberdade de se construir como pessoa, principalmente nessa relação com o alimento?
É, olha Olha só, Verônica, eu vou até relatar um pouquinho da minha experiência, né? Voltando a lembrar que eu tenho 9 anos de deficiência visual.
Uhum.
Então, com 65 anos de idade, 66, esquecendo de um que eu já fiz. Mas, quer dizer, eu tive a maior parte da minha vida dentro de uma estrutura normal. E, de repente, né, fiquei deficiente visual. E, a princípio, foi uma coisa muito complexa, porque esposa, filhos, todo mundo que me rodeava, irmãos e tudo mais, todo mundo queria me preservar de tudo e qualquer coisa. Eu tenho uma irmã, inclusive, que na época eu tive até uma certa briga com ela, porque na hora que eu sentava à mesa para fazer uma refeição, eu quando ia ver, o gato estava entrando com comida na minha boca. Quer dizer, aquela ideia da superproteção de querer fazer alguma coisa pelo outro, né? E esquecendo que o outro tem que fazer alguma coisa por si só, por si próprio. Então, a princípio, há uma certa pressão, né? Não seria pressão exatamente a palavra, mas uma certa superproteção das pessoas que estão no entorno para preservar qualquer problema, né? Eu quando, inclusive fazendo a tal reabilitação, minha esposa me levava, ficava sentadinha lá no corredor me aguardando, quando eu terminava ela saía, me levava de volta, até que um dia eu disse, olha, eu vou pegar um ônibus e vou para lá. Quase que enlouqueci a família toda. De sair, né, da Ilha do Governador para o centro da cidade, pegar a condução, seria um negócio assim impensável para todo mundo. E aí eu aproveitei um dia que minha esposa estava muito gripada e eu tinha que fazer uma atividade na cidade e eu disse, olha, eu vou de qualquer maneira que eu não posso perder. Ah, mas eu não estou aguentando, espero. Então, conclusão da história. Eu fui e aí, a partir daí, ninguém mais me segurou, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Mas é óbvio que isso não é feito de qualquer maneira. Eu fiz uma reabilitação.
Uhum.
Eu aprendi a utilizar bengala, eu aprendi a utilizar o ouvido, né, a audição, para poder saber de que lado está vindo o trânsito, ainda mais no mapa, entre vagas, por exemplo, num trânsito intenso de centro da cidade, e ter cuidado com os sinais, com as travessias e com tudo que envolve, né? Então,
uhum.
Quer dizer, a posição da família, né, que foi o assunto inicial, a proposta inicial de falação, ela é extremamente importante para que te dê a mão, para que te dê as orientações, mas ela precisa preservar o espaço do deficiente.
Uhum.
Né, ver as possibilidades que ele tem e permitir que ele faça, porque senão a pessoa vai viver escravizada, não só pela deficiência, mas pelo entorno.
Certo. João, nós estamos entrando nos nossos 2 minutinhos finais. E eu te fiz essa pergunta justamente já relacionando a esse novo momento de chegada das pessoas com deficiência à universidade e dos novos profissionais que teremos, né, formados, vai ser ampliado esse número daqui para frente. Então, assim, eu queria que em 1 minuto você dissesse para o mercado de trabalho que vai acolher esses profissionais daqui a pouco, como as pessoas devem acolher as pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
É, Verônica, essa acolhida, ela tem que ser realmente preparada, né? Assim como o deficiente precisa fazer uma reabilitação para se inserir em todo o processo social, também o profissional que vai lidar com o deficiente, ele precisa também de uma reabilitação para lidar com esse tipo de pessoa.
Uhum.
O deficiente, ele não é incapaz, ele não é... Ele faz tudo o que, digamos, né, entre aspas, normal, tem capacidade de fazer.
Perfeito.
Mas, obviamente, existem diferenças. Existe um tempo diferente, existe uma possibilidade diferente de execução daquela ação. Eu, particularmente, né, e rápido, acho que dá nesse tempo ainda para explicar, eu tenho um detalhe, por exemplo, eu uso o computador, eu uso a tela, tudo bem, mas eu perco muito o cursor da minha visão. Para eu achar o cursor, eu tenho que jogar o cursor na minha esquerda, na esquerda da tela, e aí, quando acho o cursor, aí eu levo novamente para o lugar que eu quero. Quando alguém está do meu lado, está tentando ver, fica numa agonia danada, porque isso não é para o lado de cá, é para o lado direito, é para aqui para cima. Esse calma, eu tenho que primeiro achar o cursor para depois botar para lá. Então, esse exemplo, eu acho que ele mostra bem uma realidade. A pessoa que vai lidar com o deficiente, seja no nível que for, tem que lembrar que se ele foi habilitado, se ele se preparou para desempenhar aquela função, ele, obviamente, ele tem capacidade para aquilo. Mas ele tem limitações e características que a pessoa que está ao lado, que está orientando, que está chefiando, coordenando, enfim, precisa entender dessa forma, precisa ver com os olhos do deficiente.
João, olha, eu não tenho palavras para agradecer esses 30 minutos preciosos que você dedicou ao nosso aprendizado sobre acessibilidade e inclusão. Eu queria muito que você deixasse, se for de sua vontade, para o nosso ouvinte, uma forma de contato, um meio de se comunicar com você, porque você tem uma experiência tão rica que acredito que isso possa ser compartilhado por pessoas em qualquer lugar do mundo ter a chance de compartilhar contigo. Você quer deixar o seu e-mail de contato?
Com certeza vou deixar sim. E queria, Verônica, mais uma vez agradecer a você pela oportunidade que tem me dado de trazer a minha experiência, a minha visão sobre tudo isso, sobre a questão da educação nesse sentido, sobre a questão do deficiente visual e sobre a questão da acessibilidade e do respeito a todo esse processo, né? Eu agradeço muito a você por você ter possibilitado isso. A gente tem tido oportunidade de algumas trocas aí. E, obviamente, se for importante para alguém entrar em contato, eu tenho um e-mail que é jo.mdemamãe.fi@uol.com.br. João Mendes Filho, sou professor, moro na Ilha do Governador e estou à disposição para qualquer troca de ideias, qualquer ajuda que alguém precisar.
João, obrigada, meu querido. E olha, para os nossos ouvintes, um super beijo. Obrigada pelo carinho e pelo tempo que dedicam a nós semanalmente nessa oportunidade de compartilhar conhecimento e aprendizado sobre acessibilidade e inclusão na nossa coluna Resiliente e Consciente no programa Reggae Inbox. Muito obrigada a todos, um forte abraço e a gente se fala na próxima semana. Bye, bye. Tchau, tchau, João. Obrigada.
Falou, tchau. Tudo de bom para você.